que eu não ia falar, mas eu lembrei que vai ser a última reunião minha com vocês. Ou seja, penso que não tem nenhuma reivindicação entre julho. Entre julho e dezembro, pelo menos. Não, eu só queria dizer para vocês o seguinte: uma coisa, Edivar, você que é o presidente da ANDIFES. Uma coisa que eu penso que aconteceu no Brasil e vai se consagrar enquanto política pública é o fato do governo ter aprendido de que ouvir as pessoas faz bem, de que ouvir as pessoas, mesmo quando as pessoas estão zangadas, mesmo quando as pessoas estão questionando, muitas vezes permite que a gente faça coisas corretas que, se não fossem as críticas, a gente poderia fazê-las incorretas. Esse é um dado muito importante e acho que é um paradigma que ficou para quem assumir a presidência a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Nós fizemos 8 reuniões com os reitores, nós fizemos reuniões com todas as pessoas das escolas técnicas brasileiras, nós fizemos reuniões com todos os segmentos organizados da sociedade, até Conferência Nacional de Segurança Pública nós fizemos com a polícia, fizemos reuniões, acho que não ficou um setor organizado da sociedade que nós não fizemos uma conferência nacional e que tomamos as decisões que nós consideramos corretas. Algumas muito criticadas, outras menos criticadas. Por exemplo, quando nós fizemos a última conferência de direitos humanos, vocês viram que nós tomamos uma quantidade de burdoada que, se a gente não tivesse o casco duro, a gente sangrava. E aí nós fomos perceber que a questão era eminentemente ideológica, porque nos documentos de direitos humanos feitos em 1996 e nos documentos dos direitos humanos feitos em 2002, portanto eu não era presidente ainda, os dois documentos eram muito mais duros do que os documentos que nós fizemos. Qual era a diferença, então? Por que que nós apanhamos tanto e o de 96 e de 2002 não apanharam? É porque, certamente, quem concordou com o de 2002 e 1996 sabia que ele era duro, mas não era para ser aplicado. E sabia que o nosso não era tão duro, mas a gente vai aplicá-lo na medida do possível e na medida que o Congresso consiga transformar em lei parte das coisas que nós colocamos na questão dos direitos humanos. Mas nós fizemos reuniões importantes, que eu penso que muda a história desse país. Eu já cheguei a participar em reuniões embaixo de ponte, lá em São Paulo, no Glicério, com o BNDES assinando 200 milhões de reais de empréstimo para catadores de papel. Ou seja, quem é que imaginava, primeiro, o presidente do BNDES embaixo de um viaduto lá no Glicério, em São Paulo? Segundo, quem é que imaginava que os catadores de papel fossem se organizar para pedir dinheiro emprestado? Terceiro, quem é que acreditava que eles tivessem a ousadia de tomarem 200 milhões de reais emprestado para fazer com que, sabe, o catador de papel se transformasse numa posição digna, que não fosse o cidadão que andasse de cabeça erguida, que não tivesse vergonha de nós quando nós passamos com nossos carros, sabe? Eles se sentem hoje organizados como se fosse, sabe, um trabalhador da educação, como se fosse um magnífico catador de papel, fazendo limpeza daquilo que nós muitas vezes sujamos. E aí, as outras conferências que nós fizemos, ou seja, o jeito que a gente procedeu com vocês, É o jeito que a gente procede, por exemplo, com a CONTAG, com a passeata das margaridas que vocês verem de vez em quando nas ruas, com os trabalhadores sem terra, com a CETRAF, com a CUT, com os aposentados. Ou seja, eles chegam aqui com os prefeitos brasileiros, eles chegam aqui, todo mundo apresenta a pauta de reivindicação. Nós distribuímos essa pauta de reivindicação para todos os ministérios que têm alguma coisa a ver com aquela pauta, sabe? Depois a coordenação senta, vai ver com cada ministério qual é a dificuldade, vai ver o que é possível atender, o que não é possível atender. E ficou uma coisa tão agradável que hoje a gente dizer que não pode atender uma coisa já não é mais ofensivo. A pessoa já não sente-se mais como se estivesse sendo traído. Não estão atendendo uma reivindicação minha. Muitas vezes aqui, com a CONTAG, com a CUT, com a Força Sindical, com os aposentados, com os sem terra, com os portadores de deficiência, com quem você possa imaginar, muitas vezes, a gente fica contando o seguinte: de 80 que vocês pediram, nós atendemos quantas? 70. Então falta 10. Vamos tentar trabalhar melhor essas 10 para o próximo ano. E assim nós conseguimos avançar em todos os segmentos da sociedade brasileira. Vocês estão lembrados que eu dizia sempre o seguinte: nós precisamos criar condições de mudar a relação do Estado com a sociedade e de mudar a relação do sindicato com as pessoas, do governo com as pessoas. Ou seja, não é possível um governo achar que ele pode governar esse país sentado no seu gabinete, ouvindo só puxa-saco ou lendo artigo de pseudos especialistas. Não é possível. Esse país, para dar certo, você tem que ouvir tudo isso, mas você precisa sentir o olhar das pessoas, o bater do coração das pessoas, você ouvir o que as pessoas têm para te dizer. Às vezes, numa coisa muito simples, as pessoas ensinam a gente. Eu uma vez perguntei para o Fernando Haddad: que diabo de tanto medo que tem-se de autonomia universitária? Qual é o bicho papão que se tem, sabe, com relação à autonomia universitária? E aí eu fiquei sabendo que não era bem a educação que tinha, que era muito mais a parte econômica do governo que tinha, que era muito mais o planejamento que tinha, que era muito mais. Bem, então a gente vai sentar com os companheiros para tirar a diferença. Aonde é que está a diferença? Nós ficamos 2 anos, Temporão e Fernando Haddad, não parece dois grandes amigos? Duas pessoas fantásticas. Olha ali, ó. Sabe? Nós ficamos exatamente 2 anos e meio para a gente acertar a questão dos hospitais universitários. 2 anos e meio. Em reuniões maravilhosas em que Fernando e Temporão se abraçavam, se beijavam, e que estava tudo certo, cada um vai dar tanto, tal. Aí passava 6 ou 7 meses, eu encontrava alguém, sabe, em algum lugar. Esses dias eu encontrei um reitor numa cidade do interior de São Paulo, hein? Em Uberlândia. E ele falou assim para mim: ô, presidente, pelo amor de Deus, aquela questão do hospital universitário não saiu ainda, presidente. Eu na hora liguei para o Temporão e na hora liguei para o Fernando Haddad. Ou seja, e não tinha saído, o reitor estava certo. Se eu não tivesse encontrado com aquele reitor, possivelmente não tivesse saído ainda. Por quê? Porque cada um é normal. Cada um senta em cima do seu dinheiro e cada um quer que o Paulo Bernardo crie um dinheiro novo para eles não gastarem o dinheiro deles que já existia. É uma coisa, eu diria, fantástica, mas é assim que... Outro dia, até conto isso, Paulo Bernardo, outro dia o Sérgio Rezende chegou na minha sala, nervoso, irritado, e disse assim para mim: presidente, eu estou há 9 meses, presidente, querendo criar o Instituto da Mata Atlântica, o Instituto do Cerrado, né? Ou da Caatinga, o Pantanal, e o negócio da Mata Atlântica, presidente, e eu já mandei lá no planejamento, está há 9 meses, presidente, pelo amor de Deus, a gente vai ter a conferência de ciência e tecnologia. Era para a gente anunciar, presidente. O que que aconteceu? Eu ligo para o Paulo Bernardo não estava. Eu falo então com o braço direito dele. Aí eu falei, João, é o seguinte, eu estou aqui com o ministro Sérgio Rezende, e ele está me dizendo que há 9 meses ele mandou para você 3 propostas para a criação de 3 institutos. Um, inclusive, Paulo, eu tinha ido lançar em Campina Grande, em 2004, do semiárido. Eu tinha ido pessoalmente com o Sérgio Rezende. Aí eu falei, oh, companheiro, eu não sei porque demorou 9 meses, mas agora eu vou lhe dizer. Você vai ter apenas 2 dias para fazer o que você não fez em 9 meses, porque eu vou assinar isso na Conferência de Ciência e Tecnologia. E aí, graças a Deus, certamente com o dedo do Paulo Bernardo, nós conseguimos assinar isso. Então, eu, por isso que eu acho importante as pessoas cobrarem da gente. Sabe? As pessoas cobrarem e as pessoas não terem medo. Às vezes a cobrança é chata. Às vezes você está numa reunião em que você pensa que vai ser só assunto legal, só coisa boa, que todo mundo vai só falar bem do governo, daqui a pouco levanta um cri-cri, sabe? E já dá logo uma porrada no governo ali. Ou seja, você vai ficar chateado, inibido, aquele cara não é da FIFO, não é daquilo, sabe, é da oposição, é de tal corrente política, quando na verdade a gente deveria agradecer. Sabe, eu acho que esse é o ensinamento que a gente, quando governa um país e não se sente dono do país, a gente aprende que é bom. É a gente ouvir, mesmo aquilo que a gente não gosta, mas a gente ouvir. Ouvir, quem sabe processar na cabeça da gente, quem sabe, sabe, uma coisa que você ficou chateado e parecia que era impossível de você gostar, sabe, um mês depois você descobre que aquilo era bom e que aquilo poderia ser colocado em prática. Então, eu acho que esse, Fernando, é um grande legado que nós vamos deixar para esse país. Ou seja, agora, tem uma coisa, vocês não podem ter medo de procurar quem foi eleito para conversar. Não se trata de vocês gostarem ou não. Se trata de que vocês conquistaram um direito. Durante 8 anos vocês se reuniram com o presidente da República, com o seu ministro, apresentaram proposta de reivindicação, foram atendidos em algumas, não foram noutras. No ano seguinte a gente voltava a nos reunir, sabe, vocês cobravam. Isso é um direito que vocês conquistaram. Então vocês não podem amanhã, porque entrou fulano, beltrano, ciclano, fulana, aí eu não vou mais porque não vai me receber. Não. Vocês têm que transformar isso numa questão de honra. Sabe, afinal de contas, ser recebido por reitor, ou melhor, receber o reitor, sabe, qual é o problema? Eu de vez em quando vou dormir e fico imaginando o que que levou alguns ministros que foram reitores a não ter coragem de se reunir com o reitor. Eles foram reitores. No primeiro momento a gente pode pensar, bom, se ele foi reitor, ele conhece que os bichos são ruins. Ele conhece. Aí depois que a gente começa a se... No fundo, é o seguinte. É um medo de que vocês tragam ideias novas. É um medo de que vocês façam reivindicações novas. É um medo de que vocês queiram discutir a melhoria da qualidade de ensino. É um medo de que vocês peçam mais dinheiro para a universidade. Sabe, no fundo, é isso. E nós conseguimos quebrar com esse preconceito, sabe, que foi criado durante tanto tempo nesse país. Vocês estão lembrados? O prefeito era a mesma coisa. Você ouvia falar em marcha de prefeito, era polícia, era cachorro policial. O presidente não recebia prefeito pela mesma razão. O ministro da Fazenda, certamente, eu não sei se o planejamento, não sei, sabe? Mas na época eu não queria que se reunisse, porque vem pedir dinheiro, gente. O que o prefeito quer? Ele vai aqui pedir dinheiro para a cidade, para aumentar o salário, para fazer obra, para fazer. Então não vamos nos reunir. Nós vamos terminar o mandato participando das 8 marchas que os prefeitos fizeram nesse país, e não apenas o presidente, às vezes participava 20 ministros, 25 ministros participava da marcha dos prefeitos, ouvia desaforo, falava desaforo, mas a gente foi construindo uma relação de lealdade, uma relação democrática, uma relação produtiva, e isso valeu para 70 Conferência Nacional. Então, eu quero agradecer, primeiro, o carinho com que vocês me trataram esse tempo inteiro. Eu posso dizer à frente da imprensa que nunca fui destratado por nenhum reitor, nenhuma reitora neste país. Tá? Nunca. Aliás, sempre me trataram com carinho. Eu acho que, às vezes, até mais do que eu merecia, eu fui tratado com muito respeito. Então, eu quero agradecer. E isso eu posso fazer até em nome do Fernando Haddad, porque eu acho que o Fernando Haddad conseguiu montar uma equipe no ministério dele que deu uma nova dinâmica no ministério. Então, obrigado. Obrigado. Agora, alguns ministros vão se retirar. Agora a imprensa vai sair e nós vamos fazer a nossa reunião, que afinal de contas nós viemos aqui para fazer mais uma reunião entre o governo e os reitores, tá? Obrigado por enquanto por tudo que vocês nos ajudaram.